Gente, hoje nós vamos conversar, hoje nós vamos falar, hoje nós, a nossa palavra, a nossa mensagem, ela tem uma temática chamada milagre, né? Nós queremos construir nessa noite uma atmosfera de milagre. Quem aí gosta de receber milagres na sua vida? Amém, né? Glória a Deus, todo mundo ama receber um milagre do Senhor. Só que tem um porém, quando a gente para pensar nisso, quando a gente para pensar no milagre, no que Deus pode fazer nas nossas vidas, muitas vezes a gente só vai atrás do milagre quando não tem mais saída. Muitas vezes a gente só clama pela presença do Senhor, a gente só pede a Deus quando não tem mais saída, quando a gente já esgotou todas as soluções humanas. Quando você já gastou todos os seus neurônios, já pensou tudo que tinha de pensar, já deu tudo quanto foi jeito e não deu certo, aí você, eu acho que eu tenho que pedir pelo milagre ao Senhor. E na verdade, talvez esse seja um dos maiores equívocos do cristão, é só deixar para a última hora para pedir a presença de Deus, só deixar para a última hora para pedir uma solução do Senhor, quando na verdade o que nós deveríamos fazer é sempre construir uma atmosfera de milagre todos os dias nas nossas vidas. E é exatamente isso que nós vamos falar nessa noite. A verdade é que é da natureza de Deus ser um abençoador. Essa é a natureza de Deus e ela é imutável. Deus é abençoador e Ele quer nos abençoar. Ou seja, Deus, Ele sempre está fazendo alguma coisa. A questão aqui não é se Deus está fazendo, mas sim se nós temos a capacidade de enxergar aquilo que Ele está fazendo. Porque Deus faz. É da natureza dEle nos abençoar. É da natureza dEle realizar milagres nas nossas vidas. Só que às vezes a gente, por vontade própria, por egocentrismo, por olhar demais para os nossos umbigos, a gente não permite, a gente sai da presença do Senhor, a gente quer andar com as próprias pernas e a gente se afasta da presença, quando na verdade nós precisamos estar mais perto de Deus para poder receber desses milagres. Milagre não precisa ser algo pontual nas nossas vidas. Milagre não precisa ser algo que a gente vive de vez em quando, não. Milagre nós podemos desfrutar todos os dias, quando nós estamos na presença do Senhor. Talvez você não esteja recebendo o milagre que você tanto tem orado, o milagre que você tanto tem pedido ao Senhor, porque você não está percebendo os milagres que Ele já tem feito na sua vida. Para pensar, tira um momento agora durante essa mensagem, reflete um pouco em tudo aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Desde o acordar, desde o respirar, desde o seu trabalho, desde o seu tempo de qualidade na família, desde você estar em uma igreja, desde você ter amizades saudáveis, tudo que Deus já fez na sua vida até aqui hoje. Começa a listar tudo isso e para se perguntar, será que realmente eu não tenho recebido milagres do Senhor? O problema é que às vezes a gente só quer as coisas do nosso jeito. A gente só quer viver o milagre que a gente deseja, não? Eu quero que seja assim. Quando na verdade o silêncio que Deus está te dando pode ser um milagre na tua vida. Pode ser a solução que você tanto tem precisado. Ou talvez você não esteja recebendo os seus milagres porque você não está se preparando para receber os seus milagres. E é aqui que eu quero chegar, esse é o cerne da nossa mensagem, é eu e você, nós aprendermos através da palavra de Deus, como é que nós precisamos nos preparar para receber o milagre de Deus, porque de fato, nós precisamos estar preparados para isso. Talvez você não tenha recebido o milagre, porque você não está preparado para receber esse milagre. E eu acho interessante, porque em quase tudo nas nossas vidas, existe uma atmosfera, um ambiente propício para que as coisas aconteçam. Como assim, Raul? Não entendi. Deixa eu explicar para você. Quem aí gosta de cinema junto comigo? Eu amo ir no cinema. Adoro ir no cinema com os meus amigos, com a minha esposa. É um dos rolês que a gente mais ama fazer. Ultimamente a gente não está tendo muito tempo aí no cinema não, mas Deus vai abençoar, vai dar tudo certo. Eu amo ir no cinema. Você que ama ir no cinema, você vai entender muito bem o que eu quero dizer. é totalmente diferente assistir um filme em casa, mesmo que você crie a melhor atmosfera possível. Bota ali um sofá, estica o sofá, faz uma pipoca, deixa a luz baixinha, mas é diferente da atmosfera do cinema. Da sensação da poltrona, do cheiro de pipoca do cinema, que é diferente da pipoca que a gente faz em casa. Eu não sei o que é que eles colocam, mas é diferente. A atmosfera construída no cinema é totalmente diferente. Quem gostaria de ir para uma sala de cinema, assistir um filme com as luzes tudo ligadas, o povo tudo gritando, correndo, criança chorando? É legal sim ou não? É péssimo. Quando você vai pedir a sua... Alguém aí ainda não casou? Alguém aí é namorado, namorados aí? Namorados ou noivos, enfim. Maravilha, tem alguns casais aí. Essa aqui vai para os noivos, porque há um ano e pouquinho atrás eu estava noivando. Para que você possa pedir a mão da sua amada em casamento, não dá para pedir em qualquer lugar. Não dá para pedir num ambiente barulhento. Já pensou? Vou pedir a minha namorada em casamento no meio da área de convivência da igreja. Está todo mundo correndo, zoada, e a galera, acampamento, ei, compra aqui a trufa para ir para o acampamento e tal. É um ambiente propício para isso? Não. Então, de fato, existe ambiente, existe atmosfera para quase tudo que nós fazemos, uma atmosfera específica, uma atmosfera propícia, uma atmosfera adequada para quase tudo que nós fazemos, e para milagres também funciona da mesma forma. Para a gente possa receber milagres de Deus, nós precisamos nos disponibilizar, nós precisamos fazer a nossa parte e construir essa atmosfera onde o milagre ele é favorável. Como assim, eu ainda não entendi? Existe uma atmosfera de milagre, gente. E eu queria ler com você o Evangelho de João, no capítulo 6. Capítulo 6 do Evangelho de João conta para nós a história de um milagre muito conhecido. Acredito que a grande maioria de nós conhece esse milagre, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, onde Jesus ele alimenta uma multidão com pouquíssima comida. Vamos para a palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia aí, abre a tua Bíblia no capítulo 6 do Evangelho de João, ou então acompanha aí no telão. A palavra de Deus diz: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse então Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Através dessa mensagem, através desse texto, nós vamos entender que aquelas pessoas que estavam próximas de Jesus, aquela multidão que necessitava de um milagre, pois não havia comida para todos, não havia comida suficiente para todos, aquelas pessoas, talvez inconscientemente, talvez sem saber, elas construíram uma atmosfera propícia para o milagre. Esse é assim que nós vamos caminhar ao longo dessa mensagem, entender que essas pessoas, nessa situação, na multiplicação dos pães e peixes, uma passagem que é tão conhecida por nós, ela carrega consigo uma revelação de Deus de que existe uma atmosfera propícia para o milagre. Mas eu queria reforçar uma coisa que eu disse logo no começo da nossa mensagem, de que a natureza do nosso Deus, e essa é uma natureza que não muda, é uma natureza imutável, de que Ele quer nos abençoar. Eu quero que você saia dessa noite primeiramente com o entendimento de que Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer realizar milagres na sua vida, porque a palavra dEle direciona, a vontade dEle para nós é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos disso. Nosso Deus, Ele era, Ele é e Ele sempre será um abençoador. Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer fazer na tua vida. Deus, Ele quer transformar a tua vida. Deus, Ele quer restaurar o teu casamento. Deus quer mudar a tua mentalidade. Deus quer te curar. Deus quer fazer tudo isso. A verdade é que talvez nós não estejamos prontos para tudo aquilo que Ele quer fazer. Talvez nós não estejamos no ambiente adequado para que Ele possa fazer. Então, Deus, Ele é o mais interessado em nos abençoar. A verdade é que não existe mudança no caráter de Deus, o que muda é a nossa perspectiva diante do caráter dEle. É como nós enxergamos aquilo que Ele está fazendo. Mas, e aí você pode estar se perguntando no teu lugar, e por que é que às vezes a gente não consegue desfrutar de certos milagres? Por que é que às vezes as coisas não acontecem, parece que as coisas não dão certo para mim, Raul? Parece que quanto mais eu tento, quanto mais eu faço, quanto mais eu oro, mais as coisas vão dando errado. E parece que a coisa está no tempo errado. Parece que eu nasci no tempo errado. Eu acho que não era nem para eu ter nascido. Porque Deus não está fazendo milagre na minha vida. Será que Deus escolhe aqueles a quem Ele vai derramar o milagre? Será que Deus, Ele tem os seus preferidos? Não é muito o que a gente acredita, com certeza não. Será que Deus só vai fazer se eu for bonzinho todos os dias? Se eu vir para a igreja toda quarta, todo domingo, aí Ele vai fazer nas nossas vidas? Será que é isso mesmo? Ou será que isso vai de contra a natureza de abençoador do nosso Deus? O que nós entendemos é que não. Alguns recebem mais milagres porque entenderam que milagres acontecem com mais facilidade quando nós construímos essa atmosfera de milagre. Quando nós olhamos para a história dessa primeira multiplicação, essa história que nós acabamos de ler, nós percebemos que Jesus perguntou primeiro para Filipe. Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? E ele fez essa pergunta para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Vou repetir para que você entenda a natureza de que Jesus, Ele já queria abençoar aquele povo. Ele fez aquela pergunta para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus já queria abençoar aquela multidão. Ele já queria dar de comer àquele povo. Então por que que às vezes nós não recebemos os milagres? Vamos olhar para a história mais uma vez. Mateus, capítulo 14, verso 13. Um pouco antes desse acontecimento, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. E as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Essa passagem, em outro evangelho, relata esse mesmo momento em que, antes de acontecer essa multiplicação, Jesus, Ele se afasta de onde Ele estava, Ele se afasta do meio da cidade, Ele se afasta daquele burburinho e Ele vai até o outro lado. Ele retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. E as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Essa atmosfera de milagre, ela é construída quando nós estamos perto de Deus e longe de tudo. O que nós precisamos entender, o primeiro ponto dessa mensagem, eu quero que você saia daqui com esse entendimento, é que para que nós aprendamos a construir essa atmosfera de milagre, a gente precisa entender que precisamos seguir Jesus, que precisamos estar mais perto de Jesus, que precisamos nos afastar talvez da rotina, do barulho, do cansaço, dos problemas, do celular, que às vezes a gente está em uma mensagem e a gente não consegue parar de olhar no celular por 5 minutos. E a gente não consegue se concentrar por 2 minutos, por 5 minutos que seja. Porque a gente não consegue se desconectar. Às vezes a gente está numa rotina tão frenética, tão rápida, e a nossa vida ela é assim, ela é corrida, é tanta coisa para fazer, é o trabalho, é a família, é a casa, é o parente distante, é o GC, é a igreja, que a gente não consegue parar um minuto, se desligar um minutinho sequer, para falar com Deus. E talvez seja isso que esteja faltando nas nossas vidas, é se afastar de tudo e se aproximar de Deus. É desligar as outras vozes, é desligar um pouco dessa rotina frenética e se aproximar daquele que pode, e é o único que pode fazer um milagre na tua vida. É isso que nós precisamos entender. Aquele povo estava num lugar deserto, ou seja, estava em um lugar afastado de tudo, afastado da cidade. Aquele povo não tinha saída, não tinha para onde ir, já estava anoitecendo, não tinha como retornar para a cidade. Eles estavam longe de tudo e perto de Deus. Longe de tudo. E repete isso para gravar na sua memória. Longe de tudo e perto de Deus. Muitas vezes nós deixamos de receber milagres do Senhor porque estamos escutando muitas outras vozes. Porque a gente está escutando muito conselho por aí. Porque a gente está bebendo de muita fonte por aí. E aí tem um conselho que diz para você tomar esse caminho. Tem outro conselho que diz para você vir para cá. E outro diz para você ir para lá. E aí tá a hora você fica igual uma barata tonta. Eu vou para cá. Não, não, não. Mas esse outro fulano diz para eu ir para cá. E aí você vem para cá. Não, não, não. Mas o conselho certo é ir para cá. Quando na verdade o que você precisa fazer é fechar a porta do teu quarto, botar o teu joelho no chão e entrar na presença do Senhor. O que você precisa é da presença do Senhor, é se afastar de tudo, desligar as outras vozes, se afastar dos teus problemas um pouco, fechar os teus ouvidos, botar o teu joelho no chão e começar a orar pela presença do Senhor na tua vida. É isso que nós precisamos fazer para construir essa atmosfera de milagre. E aquele povo fez isso. Glória a Deus. Aquele povo fez isso. A gente está sempre muito conectado com muitas coisas, mas não com Deus. Para construir então essa atmosfera de milagre, nós precisamos estar próximos de Deus e longe de tudo. E aí eu te pergunto, como é que está o teu secreto com Deus? Por isso que a gente incentiva tanto na nossa igreja, o SMD, é o seu momento com Deus, não é o momento do teu líder com você e Deus, não é o momento da igreja, o culto seu e Deus, não, é o seu. Gente, Jesus morreu para que eu e você, a gente pudesse sozinho ter um encontro pessoal com Deus, e tem gente que não desfruta disso. Gente, que maravilha! Você não precisa esperar até o culto de domingo para poder ter uma conversa com o Pai. Você não precisa esperar a quarta do encontro para poder ter um momento de adoração, um momento de clamor ao Senhor. Você tem livre acesso a Ele. E quem nos garantiu isso foi Jesus na cruz do Calvário. Longe de tudo e perto de Deus. Longe de tudo e perto de Deus. Então o que nós entendemos é que vir para a igreja todos os domingos e todas as quartas não significa que você está perto de Deus. Significa que talvez você tenha um compromisso assíduo com a igreja do Senhor, e isso é ótimo. Estar em comunidade é maravilhoso, mas isso não anula o fato de que você precisa ter o seu momento com Deus, de que você precisa estar no secreto com Deus, de que você precisa beber de uma fonte, beber da fonte de Cristo Jesus. Você precisa estar na presença de Deus, no seu secreto, no seu individual. Você precisa disso para receber dos teus milagres. Você precisa disso. Aquelas pessoas que receberam o milagre da multiplicação dos pães e peixes, elas estavam famintas de Deus. E eu te pergunto mais uma vez, como é que está a tua fome por Deus? Como é que está a tua sede da água que mata toda a sede? Como é que está a tua fome do Senhor? Para refletir um momento, como é que está o teu momento de intimidade com Deus? Porque foi a multidão quem seguiu Jesus. Eles estavam atentos à voz de Deus. Eles sabiam quem Jesus era. Eles sabiam o que Jesus vinha fazendo. E eles disseram assim, eu quero estar perto desse cara. Eu quero estar perto de Jesus. Sabe por quê? Porque eu ouvi falar que ele estava fazendo muitos milagres. Então eu preciso estar perto daquele que vai fazer esses milagres. Não é distante dele que o milagre vai acontecer. É perto de Deus. Perto de Deus. Enquanto você não silenciar as várias vozes que você tem seguido, as várias vozes que têm guiado a sua vida, você vai continuar sendo difícil escutar a voz de Deus. Já pensou se todo mundo começa a falar aqui, ninguém vai entender nada. Se todo mundo começa a falar aqui, todo mundo começa a conversar. Eu sou professor também, gente. Então, quando meus alunos estão conversando assim, eu paro. Eu paro de dar aula. Eu sento aqui. E aí, vamos começar também? Começar a conversar. Eu paro. Por quê? Porque não tem como todo mundo prestar atenção em uma coisa só. Se está todo mundo falando. Se está todo mundo gritando. A verdade é que Deus ama falar conosco no secreto. Deus ama fazer, Deus é especialista em falar conosco no secreto. E quando esse secreto é um deserto, aí meu amigo, aí que ele gosta mesmo. Quando o teu secreto com Deus está em uma circunstância de deserto, se prepara, porque talvez esse seja o lugar propício para o teu milagre. Se você está passando por um deserto, meu amigo, vai para o secreto com Deus. Porque às vezes, e talvez eu creio nisso, que você está a um passinho do teu milagre. Um passinho. Moisés, por exemplo, precisou passar 40 anos no deserto, sendo provado, sendo testado pelo Senhor, conversando com o Senhor. Davi, do mesmo jeito, precisou passar um período da sua vida antes de se tornar rei no deserto. Paulo foi da mesma forma. No momento em que Jesus se encontra com Paulo, onde é que Paulo estava? No meio do nada, no caminho, numa estrada. E ali, no meio do nada, longe de tudo, afastado de outras vozes, Paulo foi ancorado pelo Senhor. Paulo foi agarrado pelo Senhor. E como o Senhor fez na vida de Paulo? José, eu amo a história de José. José, ele precisou se afastar de tudo. E quem conhece a história de José sabe que José perdeu tudo. Perdeu a família, foi traído pelos irmãos, se tornou escravo. Foi afastado de tudo e de todos. Estava numa circunstância totalmente adversa para que Deus pudesse fazer um milagre na vida dele e colocasse ele em uma posição adequada para que ele pudesse realizar um milagre no povo. No povo de José. No povo judeu. Então, Deus, ele quer de nós que nós estejamos longe das outras coisas. Deus fala conosco quando nós estamos longe das outras coisas. Deus, às vezes, permite que nós cheguemos a lugares sem saída, para que possamos aprender que Ele é a nossa única saída. E eu reforço mais uma vez, talvez você esteja passando por uma circunstância agora nesse momento, onde você não enxerga mais saída, e o lugar que você está hoje, você pode dizer, esse é um lugar sem saída, então começa a dar glória a Deus, porque talvez esse seja o lugar onde Deus vai realizar um milagre. Sem saída é um lugar que Deus ama fazer milagres, quando não tem mais solução, quando não tem mais saída, é aí que Deus gosta de fazer milagres nas nossas vidas. Mas também existe uma outra coisa que nós precisamos aprender para construir essa atmosfera de milagre. Primeiro, nós precisamos, longe de Deus, longe de tudo, meu Deus, misericórdia, nunca longe do Senhor, Deus. Longe de tudo e perto de? Maravilha, vocês estão bem, vocês estão maravilhosos. Mas a segunda coisa que Deus quer nos ensinar essa noite é que nós precisamos elevar a nossa expectativa. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: eleve suas expectativas. Na história em que nós lemos da multiplicação, aquelas pessoas, elas estavam longe de tudo, perto de Deus, mas elas também tinham grandes expectativas naquilo que Jesus podia fazer. Raul, como é que tu sabe disso? João 6, versos 1 e 2, vamos voltar para a palavra. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Aquelas pessoas, elas tinham expectativa de que Jesus podia fazer, porque eles sabiam que Jesus já tinha feito. Ah, fez com o meu amigo, fez com o fulaninho que morava ali na esquina da Maria, não sei das quantas. Ah, Jesus lá, o Galileu, não sei o quê, tal. Jesus, ei, vamos atrás, bora, tem que estar perto dele. Ele, com certeza, ele vai me curar dessa doença. Ele vai, eu amo, porque na palavra de Deus tem diversas histórias. Eu paro para pensar agora na história da mulher do fluxo de sangue. Gente, quão grandes eram as expectativas daquela mulher. Quão grandes eram as expectativas daquela mulher, tão grande expectativa. E lembrando, eu vou reforçar com vocês, expectativa é diferente de fé. Elas andam juntas. Expectativa é diferente de fé. Mas aquela mulher tinha uma expectativa tão grande em Jesus, que bastou ela tocar ali, na orla do manto de Jesus, e Jesus fez um milagre na vida dela. E ela foi curada. Então nós precisamos elevar as nossas expectativas, porque Jesus, primeiro, reforcei no começo dessa mensagem, Ele quer nos abençoar. Jesus quer nos abençoar. Ele quer fazer nas nossas vidas. Mas para isso nós precisamos elevar as nossas expectativas. E Jesus, Ele sempre foi especialista em superar as expectativas das pessoas. Essa história da mulher do fluxo de sangue e tantas outras histórias que nós enxergamos, né, que nós lemos na palavra de Deus, todas essas pessoas, elas tinham grandes expectativas em Jesus. Essas pessoas esperavam que Jesus era capaz, elas esperavam que Jesus ia fazer na vida delas. E talvez o que esteja acontecendo conosco é que a gente está incrédulo demais. Pense numa coisa ruim, é andar com gente sem expectativa. E quando junta o sem expectativa com o pessimista, ah, meu amigo, aí não dá certo não. Porque você pergunta, e aí, tu acha que vai dar certo? Não sei. E aí, vamos, vai ser legal, eu acho que vai ser do mesmo jeito. Esse culto aí, essa quarta, toda vida a mesma coisa, Michel, louvou, aí a oração, aí vem a oferta, aí depois a mensagem, aí a gente olha e vai para casa, toda vida a mesma coisa. Gente sem expectativa, gente, parece que não entende que a presença de Deus está aqui nesse lugar, e que na presença de Deus sempre há algo novo para as nossas vidas, sempre há um milagre novo para as nossas vidas, sempre há um mover diferente para as nossas vidas. Parece que não entra na cabeça. Eu oro em nome de Jesus, agora se você tem um pensamento pessimista ou sem expectativa, meu amigo, começa a quebrar isso agora, começa a entender que na presença de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, algo vai acontecer. O Senhor faz, o Senhor cura, o Senhor derrama, o Senhor toca, o Senhor transforma, o Senhor restaura, quando nós estamos na presença dEle. Mas para isso nós precisamos ter expectativa nisso. Nós precisamos crer e esperar que o Senhor, Ele é capaz de fazer, que Ele vai fazer. Então, o que é que acontece quando nós somos incrédulos? Quando a gente não tem expectativa, quando a gente é pessimista demais, quando a gente tem essa mentalidade de que, não sei se Deus vai fazer, não sei, eu acho que, vamos ver se vai dar certo. É isso mesmo. Acho que Deus não vai resolver meu problema não, eu sou muito pecador, faço tudo errado, Deus não vai me abençoar não. Olha o que é que acontece quando nós somos incrédulos. Capítulo 13 do Evangelho de Mateus, 54 ao 58, diz assim: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele, mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Vou repetir para que você saia daqui com esse entendimento. Jesus, Ele não realizou muitos milagres naquele lugar por causa da incredulidade das pessoas daquele lugar. Talvez Jesus não esteja realizando os milagres que você precisa na tua vida, que você tem orado, que você tem clamado, porque você esteja um pouco incrédulo, por conta de uma incredulidade, por conta de uma falta de expectativa naquilo que Deus é capaz de fazer. Uma atmosfera de milagre, ela é criada quando estamos cheios de expectativa. E volto a dizer, expectativa e fé são coisas totalmente diferentes. Por quê? Expectativa é um sentimento da alma. Expectativa é um sentimento humano, é algo que nós construímos. Fé é uma atitude do Espírito em nós. Mas quando nós juntamos expectativa e fé, meu amigo, pode se preparar, porque Deus vai fazer na tua vida. Deus vai curar aquilo que precisa ser curado. Deus vai transformar aquilo que precisa ser transformado. Mas para isso, nós precisamos de expectativa. Nós precisamos começar a declarar com fé, de forma profética. Eu estou precisando de uma cura, Senhor. Eu coloco nas tuas mãos, crendo que o Senhor é capaz de fazer. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, cura isso, Pai. Cura essa doença. Pai, restaura o meu casamento. Eu creio. Creio que o Senhor pode fazer, e só o Senhor declara, gente, abre a boca e começa a declarar com expectativa de que Deus é capaz de fazer, de que Deus pode fazer, e em fé, com fé, dizendo, Ele vai fazer. Tenha fé e una com a sua expectativa. E tem tantas outras histórias na palavra de Deus. Eu lembro de uma história específica também, de quando Jesus, ele encontra um cego de nascença. E os discípulos perguntam para Jesus, né? Vou resumir para você, para que a gente não precise se atentar a ler a história como um todo, para que a gente não possa estender o nosso tempo, mas os discípulos perguntam para Jesus, por que esse cego, ele nasceu com essa cegueira? Por que esse cego, ele nasceu dessa forma? É por causa dos pecados dos seus pais, dos seus ancestrais? Ou é por algo que ele fez? E Jesus diz, não é, porque existia um propósito na vida dele. Deus queria ser engrandecido através da vida daquele cego. Entenda que tem processos que a gente passa na nossa vida. Tem circunstâncias que a gente passa na nossa vida. Que Deus está permitindo que a gente passe, porque Ele quer fazer um milagre ainda maior. Porque Ele quer se revelar de uma forma ainda maior. Porque Ele quer alcançar outras pessoas através desse milagre. E eu creio que foi dessa forma com esse cego. Porque naquela circunstância específica, os discípulos trouxeram o cego até Jesus. E Jesus, ele cospe na areia. Eu não vou cuspir na areia, tá, gente? Mas só para a gente simular aqui. Jesus, ele cospe na areia, faz uma lamazinha assim, ó. E aí ele passa no olho do cego. Ele esfrega no olho do cego. E ele diz assim para o cego: vai lavar no tanque de Siloé. Jesus passou aquilo, passou aquela lama no olho do cego. Ele disse assim: você vai lavar agora, lá no tanque de Siloé. E eu fico imaginando a expectativa que aquele cego tinha, porque pensa bem, o tanque de Siloé podia ser a 10 metros de distância dele, mas para alguém que não está enxergando nada, para alguém que não está tateando as coisas, meu amigo, 10 metros pode parecer uma eternidade, pode parecer uma distância. E eu fico imaginando que talvez no meio do caminho para o tanque, aquele cego estava lá. Meu Deus, eu tenho que ir até o tanque de Siloé. E as pessoas talvez paravam ele, diziam assim: cara, limpa isso aí, limpa. Ele: não, porque Jesus mandou eu lavar no tanque de Siloé. Eu vou continuar adiante, eu vou continuar seguindo. Mas ele disse: cego, tu tá ficando doido, cara, tu tá todo sujo, lava isso aí. Ele: não posso, porque foi Jesus que falou. Ele que disse: vai no tanque de Siloé, porque lá você vai ser curado. E as expectativas daquele cego eram altas, porque enquanto ele ia se aproximando do tanque, as expectativas iam aumentando, porque ele sabia: foi Jesus quem falou, foi Jesus quem ordenou, foi Jesus que disse no tanque, e ele ia se aproximando do tanque. E quando ele chega no tanque, ele se lava, as expectativas dele, que antes eram expectativas, se tornaram realidade. Porque a palavra de Deus diz: quando ele lavou o rosto naquele tanque, ele voltou a enxergar. As expectativas daquele homem eram altas, porque eu tenho certeza que no meio do caminho, alguma voz disse para ele: limpe isso daí, cara, Jesus já cuspiu. Gente, vamos lá, entenda isso, Jesus ele tinha capacidade de curar aquele cego instantaneamente. Jesus podia simplesmente tocar assim, ó, seja curado da sua cegueira agora, acabou, estava resolvido. Tem milagres que o Senhor faz nas nossas vidas que são instantâneos, mas tem outros milagres que eles exigem de nós um processo, uma jornada, uma caminhada, um caminho até o tanque. Talvez você não tenha recebido o seu milagre ainda, porque Jesus está te dizendo: é só no tanque de Siloé, meu amigo. Você está querendo limpar a lama agora, mas é só no tanque. Continua, continua andando, continua caminhando, continua seguindo na tua jornada, porque é só no tanque, meu amigo, é só no tanque. Tem milagres nas nossas vidas que eles vão exigir de nós uma jornada de fé, uma jornada de confiança e uma jornada de expectativa no poder de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. Por isso eu creio e declaro profeticamente essa noite sobre a minha e sobre a sua vida. Deus vai fazer. Deus vai curar. Deus vai abrir portas. Deus vai ministrar. Deus vai operar. Deus vai restaurar. Eu declaro profeticamente que milagres vão acontecer nessa noite. Mas para isso, nós temos nossa expectativa elevada no Senhor. Nós cremos em nome de Jesus, Pai, que a nossa expectativa é alta de que Tu podes fazer, Senhor. Nós estamos na Tua presença, perto de Ti. Queremos nos desligar do mundo, mas nós precisamos de Ti, Jesus. Por isso, se for da Tua vontade, opera agora o milagre que precisa ser operado, Deus, em nome de Jesus. E para finalizar essa mensagem, tem um último ponto a respeito desse texto. É que o milagre, eu vejo dessa forma, de que o milagre ele aconteceu porque aquela multidão, ela não reteu o milagre apenas para si. Eu vejo que aquelas pessoas, elas começaram a compartilhar os pães uns com os outros. Eles juntaram lá os 5 pães, juntaram lá os 2 peixes, e elas começaram a compartilhar uns com os outros, compartilhar uns com os outros. E você ia dando para cá, quando você virava para cá, opa, tem mais 2. E toma um pedaço e vai, é pão. Pega, menino, uhul, é fartura, glória a Deus, pega. Aquelas pessoas não retiveram o milagre apenas para elas. Elas não olharam para o próprio umbigo de tipo, recebeu o pão, tá bom, vou comer aqui sozinho, não vou dar para ninguém. Não, não, não. Elas começaram a compartilhar uns com os outros, uns com os outros. Diferente do povo hebreu. O povo hebreu, quando viu maná estragar, o povo hebreu viu maná estragar por querer reter aquele maná, porque eles desejaram guardar aquele maná para eles. E aquela multidão não, que estava com Jesus, ela compartilhou os milagres uns com os outros. Eu imagino que quanto mais pessoas compartilhavam o pão, mais surgiam pães, mais surgiam pães nos cestos. Quanto mais eles compartilhavam os peixes, mais peixes iam surgindo. Portanto, a atmosfera de milagre, ela foi gerada naquele lugar, porque ninguém reteve o milagre para si. Ninguém olhou para o próprio umbigo. Que tem dizendo na palavra de Deus, Provérbios 11:24 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar mais suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Você quer construir uma atmosfera de milagre na sua vida? Tem sementes que nós precisamos comer e tem outras sementes que nós precisamos semear. Nós estamos na época do ano da nossa oferta de amor. E eu nem ia falar isso, eu nem ia citar a oferta de amor, mas o Senhor ele tem feito milagres específicos na minha vida a respeito da área financeira. E eu creio que o que nós estamos construindo como casa, o que nós estamos construindo como igreja, as famílias que nós alcançamos como igreja, gente, isso não é normal. Não é natural as vidas que são transformadas aqui. É impossível, gente, você receber de tudo isso, você receber dos milagres de Deus e reter esses milagres apenas para si. Oferta de amor é sobre isso, gente. É sobre entender que o Senhor ele já tem nos abençoado tanto. tantas famílias aqui são transformadas, tantos adolescentes aqui têm um encontro pessoal com Jesus, tantas vidas saem da sujeira, saem da cegueira e passam a enxergar por causa do que Deus faz aqui. Nós precisamos compartilhar isso com mais pessoas. A pergunta é: por que que o seu milagre, ele é mais importante que o do outro? Por que que você precisa mais do que o outro de um milagre? A gente precisa entender que enquanto estivermos olhando para o nosso próprio umbigo, enquanto estivermos achando que o nosso problema é maior do que o outro, enquanto estivermos achando que eu preciso mais de um milagre do que o outro, nós travamos um mover espiritual. Porque a natureza do nosso Deus, ela é generosa. A natureza do nosso Deus é de generosidade, é de entrega, é de compartilhar, é de dar o pão para o próximo. Porque enquanto você vai derramando, enquanto você vai intercedendo, enquanto você vai orando pelo milagre do outro, o seu vai sendo resolvido pelo Senhor. E é com esse entendimento que nessa noite nós vamos ficar de pé e orar pela presença do Senhor.